Portanto, o que vos queria dizer era o seguinte: em primeiro lugar, confirmei, já tenho a audição confirmada do Sr. Presidente do Iru, que vem cá para a semana. Às três, não é? Vou querer vê-lo às duas, já não sei. Está confirmada, portanto, ele vem. Enviou-se-lhe, portanto, os documentos que estavam em apreciação, para ele ter conhecimento, e no dia 23 temos o Presidente do Iru, que é a última audição que nos falta. O nosso dia do grupo de trabalho. Quarta-feira às duas. Às duas. Mas a Paula, já percebemos que a Paula é insubstituível, está sempre ali na luta, mas a gente também precisa da Paula aqui. Não, ok. Então, relativamente à nossa maneira de trabalhar, aqui há várias maneiras de fazer isto. A minha proposta era a seguinte. Temos, portanto, uma iniciativa legislativa para a alteração do diploma, que é do Bloco de Esquerda. Temos uma iniciativa legislativa do PCP também para a alteração do diploma, que não deu entrada como tal, mas de qualquer maneira está pendente da apreciação também aqui no grupo de trabalho, remetida pela Comissão, que é o projeto 109. E temos os projetos de resolução, temos o projeto de resolução e temos o projeto 108. A minha proposta era, antes da gente decidir o que é que faz aos projetos de resolução e ao projeto 108, vemos primeiro, em matéria de alteração da lei, que posições concretas é que há. Portanto, fazemos primeiro o trabalho de descascar nas propostas de alteração à lei e depois, tendo presentes as propostas todas e analisadas essas propostas, então decidimos o que é que fazemos em relação aos projetos de resolução e em relação ao projeto 108, que na prática é um projeto para suspender uma série de situações ou para suspender a lei. Portanto, eu preferia, e era isto que eu vos queria propor já para começar, preferia que só víssemos o projeto 108 depois de nós termos analisado aqui entre todos as alterações que estão propostas pelo 109 e pelo 122 ao regime legal. Já lhe dou a palavra. Se aceitarem esta metodologia, eu mandei distribuir um papelinho agora aí que tem a estrutura do... Tem só uma folhinha. Tem a estrutura do diploma. Ele tem 4 capítulos. São 40 artigos, tem 4 capítulos. Portanto, eu dividiria... Isto consegue-se, penso eu, fazer em 3 dias. Portanto, eu para hoje preparei uma apresentação comparada até ao artigo 16, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, que segue rigorosamente aquele documento que eu acho que todos receberam com a comparação dos diplomas. Portanto, os primeiros 16 artigos, até nem todos têm alteração, portanto, são alterações, são para aí uns 10 só que têm alteração. Se conseguimos vir isto tudo hoje, muito bem, se não, continuamos. Depois, num segundo dia, veríamos o capítulo 3, que é bastante, bastante denso, e deixaríamos o capítulo 4 com os anexos para um último dia. Isto eu penso que em 3 sessões nós conseguimos fazer esta leitura comparada dos diplomas. Portanto, poderemos precisar de mais dias de reunião do que aqueles que estavam inicialmente previstos, porque poderemos não conseguir o que estava previsto, era daqui a 2 reuniões, já estamos a fazer uma votação indiciária. Acho que não temos tempo, porque vamos ter que apreciar também os projetos de resolução, vamos ter que apreciar também o projeto 108, e só no fim de apreciar de tudo é que acho que podemos fazer uma votação indiciária, digo eu. Portanto, agora vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos e depois à Sra. Deputada Emília, nunca sei o seu apelido. Também. Então, estamos santificados. Vamos a isto.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os senhores deputados. Acompanhamos, aliás, a proposta que a Sra. Coordenadora faz, com uma única exceção. Da nossa parte, nós queremos, naturalmente, que o trabalho de alteração, ou o que nós pretendemos, que é efetivamente o trabalho de alteração à lei do regime do arrendamento apoiado, vou-lhe chamar desta forma, não tem exatamente esta designação, possa ser profícuo, sério, ou seja, e que possa de facto andar, porque é um aspecto que as pessoas e que os moradores estão de facto a aguardar. A única exceção que nós, e entendemos que de facto que a alteração à lei é a questão profunda que está aqui em cima da mesa e aquela que definitivamente pode, agora isto consoante as alterações que forem ou não forem introduzidas, mas consideramos que essa é a questão central nesta discussão. A exceção com a qual nós não acompanhamos a sua proposta de metodologia tem a ver com o projeto, eu creio que é o 108, eu não sei exatamente os números, mas é aquele que suspende. Exatamente. Porque se houver acordo, eu trazia já aqui uma pequena sugestão de uma substituição ou uma proposta de alteração, uma substituição desse texto, como lhe quiserem designar, na perspectiva de se houvesse acordo, esse podia já ficar resolvido hoje, aqui no grupo de trabalho, e ficando resolvido hoje, poderia, para a semana que vem, ser já votado em plenário. O que é que nós propomos no concreto, e depois deixo os textos com todos os senhores deputados para poderem ver. O objetivo desta iniciativa por parte do PCP, eu creio que nós fomos muito claros, aliás, na intervenção em plenário também o dissemos, era desde já impedir que as pessoas pudessem perder a casa por via do despejo, em particular o despejo pelo não pagamento de renda ou pelos atrasos.
Claro, senhor deputado, desculpe lá de interromper. Nós começámos agora mesmo e estamos a discutir ainda a metodologia de trabalho, portanto temos aqui a ver várias posições. Força.
Muito bem. Este era um aspecto importante, impedir que as pessoas pudessem, por via deste processo, porque nós sabemos que há pessoas que já estão a receber notificações e que podem efetivamente perder a sua habitação, e por um outro lado, suspender aquilo que está relacionado com o valor da renda para impedir que haja novos aumentos. Sabemos, por exemplo, em alguns bairros que o mês de março iria ser o mês da aplicação, por exemplo, da terceira fase. Neste processo de atualização do valor de renda. Por isso, faz sentido esta proposta do PCP se ela fosse considerada e aprovada agora. Porquê? Nós queremos avançar, como disse, isto sem prejuízo do avanço da alteração à lei do arrendamento, e estou muito de acordo, a senhora coordenadora, podemos começar já hoje, como a senhora coordenadora sugeriu, essa mesma discussão, análise e apreciação. Mas este sendo um aspecto tão simples, são dois artigos que nós aqui trazemos, se havendo esse acordo por parte dos grupos parlamentares, para a semana, por exemplo, poderia ser possível aprovar em plenário e, desde já, dava-se já um sinal às pessoas que, de facto, havia aqui esta vontade de mudança e parava-se essa injustiça. Por isso, senhora coordenadora, o que eu propunha era, antes de iniciar a alteração do regime da renda apoiada, se houvesse este acordo, poderíamos fazê-lo já.
Oh, senhora deputada, tenho aqui um outro pedido de palavra, mas de qualquer maneira, uma vez que nos está a apresentar isso pela primeira vez, eu acho que de qualquer maneira não podemos estar a apreciar hoje uma coisa que ainda não vimos. Portanto, vamos ver isto com calma. Na próxima reunião decidimos sobre esta questão específica, portanto há aqui, no fundo, se eu bem percebo, em vez de, pronto, altera, isto é uma substituição da iniciativa da 108, portanto em vez da 108, em vez de revogar toda a lei, era só suspender estes artigos. Portanto, o que eu sugeri era que ficasse registado que recebemos, que a senhora deputada entregou isto, tomámos devida nota. Eu, como coordenadora, vou também integrar isto na apreciação global de tudo isto e na próxima semana, logo no princípio, decidimos se seguimos esse método ou se seguimos o outro. Mas para já, dá entrada e tomamos devida nota que está aqui, que da vossa parte há urgência na apreciação disto tal como está aqui. Só peço para não ser apreciado hoje para a gente ver as coisas. Não, eu já vi, ok, senhor deputado, isso não há problema, mas eu acho que nestas coisas tem que haver um tempo para a gente meditar sobre as consequências das decisões e, portanto, temos que ver isto como deve ser. Senhor deputado, tinha pedido a palavra.
Obrigada, senhora coordenadora, cumprimento também todos os colegas. Eu queria lhe pedir um ponto de ordem à mesa e um esclarecimento em simultâneo. Força. Que é o seguinte, a intenção do PSD para a reunião de hoje era que cada grupo parlamentar proponente das alterações à proposta de lei, à Lei 81, que é o caso do PCP e do Bloco, fazerem a sua apresentação, certo? Sem que este documento ou esta comparação fosse já hoje discutida no seu âmago, uma vez que ainda nos falta ouvir uma entidade que é fundamental em todo o processo, que é o caso do IRU, e muito bem anunciou que vai ser, ou que está agendado já para o dia 21 ou 22. Portanto, pedi-lhe esse esclarecimento. Portanto, hoje, a única coisa que vamos fazer é precisamente ouvir aquilo que os proponentes têm para nos dizer nas propostas que fazem aqui apresentar, certo?
Oh, senhora deputada, poderíamos seguir esse método. Em todo caso, um momentinho só. Em todo caso, eu penso que nós não vamos hoje tomar decisões nenhumas, se não se importam. Nós não vamos hoje tomar decisões nenhumas. E eu, antes de tomar qualquer decisão, acho que não nos faz mal nenhum varrer as propostas que estão em cima da mesa e cada proponente apresentará do artigo que está em alteração, explica qual é a intenção desse artigo. Portanto, aquilo que eu vos digo é que não conseguimos fazer isso numa sessão, porque são artigos que implicam algum tempo E, portanto, eu dividi isto em três partes e hoje fazíamos, começávamos a fazer... não vamos tomar decisões, vamos perceber o que é, quais são as alterações em concreto, com a análise completa, porque muitas vezes a leitura imediata da lei não nos permite, ou dos projetos de lei, não nos permite perceber o que é que isto quer dizer, porque remete para outras leis, enfim. Este trabalho comparativo, para todos nós temos a perfeita consciência do que é que cada um propôs e do que é que está em cima da mesa, eu acho que nós o devemos fazer. E é mesmo para isso que existe o grupo de trabalho, é para nós esgotarmos essas explicações e toda a gente está perfeitamente ciente do que é que se passa. E depois, quando chegar a altura de tomar as decisões, tomamos as decisões. Mas eu concordo que devem ser os proponentes a apresentar, eu apenas arrumei, portanto, aquilo que está aqui é exatamente o que eles apresentaram. Portanto, não tenho problema nenhum, só estou a ver se consigo meter aqui o meu... Onde é que está a minha pena, senhora da rua? Tira uma pena.
Está lá atrás.
Eu acho lá atrás. Escrever. Não, mas é que não está... Mas eu quero tirá-la.
Ah, quer tirar.
É porque eu engrenho. Desculpa lá, está aqui, deve ser isto aqui. Pronto, se é assim, mas podemos começar com...
Obviamente que no trabalho de especialidade há este trabalho de análise, de apreciação, de podermos discutir inclusivamente as várias propostas que estão em cima da mesa, e eu creio que o objetivo é procurarmos uma solução consensual, se for possível, se não fosse possível, uma solução maioritária. Eu, qualquer das formas, senhora coordenadora, considero o debate da generalidade destas iniciativas já se realizou, não estamos propriamente a olhar para elas pela primeira vez, essa fase já passou. Não é? Estamos agora, embora elas tenham baixado à comissão sem votação, a verdade é que estamos já num outro patamar, mais adiante, e que as apreciações genéricas já foram realizadas. Por isso, eu não sei como é que a senhora coordenadora pretende colocar.
Deixa-me dizer o seguinte.
Porque eu acho que nós podemos ir avançando artigo a artigo, onde vão existindo propostas, mas podíamos ir arrumando já soluções. Não estou a dizer que não é definitivo, senhora coordenadora, estou de acordo consigo, mas que pudéssemos já ir encaminhando para aquilo que pudesse vir a ser o texto de substituição.
Era isso mesmo.
Sem que ficasse fechado hoje, não é nada disso que nós estamos a propor,
deputados,
mas dar mais um passinho à frente.
Certo.
Porque senão estamos a fazer a discussão na generalidade que já fizemos.
Senhores deputados, eu penso que no fundo estamos a dizer coisas diferentes, mas que no fundo todos queremos a mesma coisa, é olhar para a lei, olhar para as propostas de alteração e temos aqui fazer uma análise do que é que temos na mesa. O senhor deputado diga da sua justiça.
Sr. Coordenador, eu peço desculpa, mas é o seguinte, para nós, para o CDS é fundamental as audições que ainda faltam ser ouvidas. Não, mas é que eu não consigo arrumar nada neste momento, nem consigo pôr para um lado, nem pôr para o outro.
Mas
a nossa posição foi a apresentação de um projeto de resolução onde nós entendemos que a lei, eu sou rápido, onde entendemos que a lei devia ser estudado o seu impacto, porque queremos saber qual é a consequência de uma lei que faz este mês um ano de vigência. E, portanto, eu neste momento, sem, por exemplo, fazer a audição ao Sr. Presidente do IRU, não conseguimos arrumar nem para um lado nem para o outro nada, porque nós estamos aqui com o espírito aberto e, portanto, sem o esclarecimento total não conseguimos.
Senhores deputados, tenho também o pedido aqui do Sr. Deputado Jorge Falcato, mas só dizer o seguinte, eu não quero que tomem decisões nenhuma se é para um lado ou se é para o outro, eu só quero que percebam bem. Não, desculpem-me, só quero que percebam, nós temos uma lei com 40 artigos, temos dois projetos de lei que a pretendem alterar em alguns artigos e há alguns artigos da lei que ninguém apresenta alteração nenhuma. E, portanto, eu acho que se a gente olhar para isto, olharmos para as alterações que estão, dermos aos partidos proponentes a oportunidade de explicar porque é que as querem fazer, sem tomarmos decisões nenhumas, ficamos todos mais conscientes do que é que está em causa. Era isso que eu queria fazer agora. E acho que esse trabalho temos que o fazer. Não, a senhora deputada, o que estava a dizer é que vamos, se, por exemplo, se verificar que há um artigo em que não há alteração nenhuma, presumo que todos estamos de acordo que não vamos inventar uma alteração se ninguém propôs. Ou podemos inventar, não sei. Aquilo que eu vos sugeria...
Mas peço desculpa, mas os artigos que não têm alteração nem sequer podemos alterar.
Mas exatamente é disso que eu estou a falar. Portanto, vamos a ver. Se metermos a mão na massa, os senhores deputados vão ver, se metermos a mão na massa conseguimos progredir. E depois, progredir na análise, não há aqui decisões. Conseguimos progredir na análise. Analisamos e tomaremos as decisões quando tivermos que tomar. Relativamente à proposta da senhora deputada Paula Santos, na próxima reunião eu agendarei e tomaremos uma decisão sobre a sua proposta. Entretanto, hoje podíamos já começar a avançar, 23 temos o Sr. Presidente Viru e tenho que combinar convosco, se virmos que o trabalho é rentável da maneira como eu o proponho, se funcionar bem, com mais duas sessões a gente termina a análise e depois combinamos quando é que querem fazer essas sessões. Provavelmente o que teremos que pedir ao Sr. Presidente da Comissão é que nos dê um bocadinho mais de tempo para fazermos o trabalho até ao fim, porque ainda temos que analisar os projetos de resolução e o projeto 108, que na próxima sessão eu agendarei o projeto 108. Começamos por aí, uma vez que pediu prioridade para isso. Sr. Deputado Jorge Falcato.
Bom, quer dizer, nós estamos de acordo que será de começar já a ver artigo a artigo, quer dizer, porque, e caso cheguemos à conclusão que nas propostas de alteração que haverá maneira de haver só uma proposta ou de haver pontos em contacto, de se ir registando isso, porque para nós esta revisão desta lei é urgente e achamos que tudo o que seja um contributo para que este trabalho seja feito mais depressa, melhor. Não vejo inconveniente nenhum em irmos fazendo esse trabalho. A audição do Iru logo trará mais informação, mas, quer dizer, não parece que seja isso que...
Mas temos que fazer...
este trabalho que tem que ser feito.
Temos que fazer, e ela está marcada, e o Sr. Presidente Iru já confirmou, e, portanto, faremos a audição, não tomaremos decisões sem ouvir todas as partes. Mas podemos ir começando a analisar o material que temos na mão. Era essa a minha proposta para hoje. Será que conseguimos... conseguimos abrir isto? Já está? E é que conseguimos abrir o... Não, está na pena. Onde é que está a pena? De qualquer maneira, eu já prevendo que isto pudesse haver dificuldades, tem na vossa frente exatamente a mesma coisa que eu vou projetar. O documento que eu vou projetar é rigorosamente igual ao papelinho que eu mandei distribuir, uma coisa com este aspecto assim. Não é, esse é o texto original. Em cima desse texto eu fiz slides artigo a artigo, que é mais fácil. Não recebeu essa copiazinha? A doutora Isabel tem cópias para dar dessa? É igualzinho, só que esse está todo junto e eu fiz aqui mais um zoom mais próximo. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Aí a gente consegue abrir. Sim? O seu computador é bastante lento, ó, Sr. Rua. Está a tentar abrir. Ora, muito bem. Portanto, em primeiro lugar, começamos pelo princípio. Relativamente ao artigo 1º, não há propostas de alteração. Portanto, aí passamos adiante, não é verdade? Relativamente ao artigo 2º, há uma proposta de alteração do projeto de lei 109 do PCP, que é de aditamento, é simplesmente aditar. E podem ver, e vou passar agora o slide que tem esse aditamento, o que é que ele diz, porque até pode ser que seja qualquer coisa que possa ser aceitável por outras forças políticas. Diz o seguinte: no quadro da autonomia das regiões autónomas e das autarquias locais, podem estas aprovar regulamentações próprias visando adaptar a presente lei às realidades físicas e sociais existentes nos bairros. O disposto no número anterior não pode conduzir à definição de regimes menos favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas, quer quanto às garantias de manutenção. Não sei se a senhora deputada quer explicar isto, mas isto é autoexplicativo. Está claro o conteúdo?
Só uma pergunta. Isto quer dizer que a renda não pode ser superior nas regiões autónomas do que o regime geral?
Isto quer dizer o que aqui está, o proponente saberá, mas o disposto no número anterior não pode conduzir à definição de regimes menos favoráveis para os arrendatários, quer quanto ao cálculo do valor de rendas, quer quanto às garantias de manutenção. Quer dizer, portanto, podem ter regimes mais favoráveis, não podem ter regimes menos favoráveis. Foi assim que eu interpretei. Adaptam? A lei é obrigatória para todos, portanto, pelo menos o que está na lei tem que se cumprir. Agora podem ir mais longe, fazendo um regime mais favorável. Deputada Paula.
Obrigada. A anterior lei, que era a 93, a de 93, exatamente, 93, possibilitava às autarquias e às regiões autónomas poder adaptar a lei em vigor às especificidades que tivessem no seu território. E houve muitas autarquias, nomeadamente, que utilizaram dessa prerrogativa. Com esta lei, impediu completamente essa possibilidade. Ou seja, e aquilo que está hoje é que a lei aplica-se de igual forma a todos os bairros, independentemente de quem seja o proprietário, seja o Iru, são regiões autónomas, autarquias ou outras entidades que também possam ter. O que nós aqui queremos colocar é voltar a dar esta prerrogativa das regiões autónomas e das autarquias poderem adaptar a lei às suas próprias especificidades, ou seja, hoje a lei não permite que os valores de renda sejam superiores àqueles que já estão aqui inscritos na lei. O que a gente está a dizer é que, para além disto, o que tiver na lei, as autarquias podem ainda se entender, ou as regiões autónomas podem ainda se entender, ter os seus próprios regulamentos, tendo em conta essas mesmas especificidades. É uma forma até de respeito pela própria autonomia e dando essa possibilidade no quadro da autonomia. Pois. Então, mas isso já está a lei que tem o teto, não é?
E reparem que a exceção do número 5 apenas tem a ver com o cálculo das rendas e as garantias do contrato, não tem a ver com muitos outros aspectos que podem ter regulamentações próprias. Há regulamentações próprias para o acesso à habitação, desde que cumpram a lei pode haver especificidades, há regulamentações próprias para uma série de coisas e, portanto, para a própria gestão do dia-a-dia e, portanto, isto penso que não é assim muito polémico, mas enfim, os senhores deputados, quando chegar a devida altura, dirão.
Eu só queria chamar aqui a atenção para uma questão, já agora, construtivamente. Não sei se estou a pensar bem sequer, porque estou a ler pela primeira vez.
Se calhar está. Coisa.
Estou a pensar bem? Não sei. Mas a fórmula de cálculo do valor da renda pode, conforme seja essa fórmula de cálculo, pode às vezes ser mais favorável para uns e menos favorável para outros.
É isso que vai acontecer e vamos ver. Vamos ver essas implicações.
Não sei se esta coisa se pode...
Senhores deputados, vamos ver essas implicações, porque vamos ter que analisar as várias formas de cálculo e perceber o que é que resulta para várias situações. Quando lá chegarmos, teremos essa análise. Portanto, acho que está clara a proposta de alteração ao artigo 2º, íamos passar às alterações ao artigo 3º. O artigo 3º tem a ver com as definições e há várias propostas de alteração por linhas. Eu vou passar isto por slide, isto está tudo no vosso documento, mas aqui os slides permitem-me fazer a linha que ajuda se calhar melhor. Por linhas, há uma proposta de alteração à linha B do número 1, à definição de dependente. Se olharem para o slide, o que está projetado e o que tem no papel... A proposta que o PCP faz é retirar a referência a frequente estabelecimento de ensino. Portanto, é dependente nas mesmas condições, não tem que obrigatoriamente estar a frequentar um estabelecimento de ensino. É isto? Isso está igual. Portanto, o que aparece cortado, vocês têm o documento, é igualzinho, o que está no papel aí na vossa frente, é igualzinho. Senhor Deputado Luís Juliano, é igualzinho ao que está aqui. Portanto, é só para perceberem melhor as alterações, porque às vezes comparar muitos textos ao mesmo tempo, às vezes não é fácil. Portanto, está clara esta proposta. Depois há duas propostas de alteração, e estas já têm a ver mesmo com o fundo da questão. A linha F. A linha F do número 1 do artigo 3º é sobre o rendimento mensal bruto. Tanto o PCP como o Bloco de Esquerda propõem a substituição do rendimento mensal bruto por rendimento mensal líquido. E depois tem duas maneiras diferentes de apurar o rendimento mensal líquido. Diga. Não, na linha B é só isso. E não... bruto superior, é bruto, é substituição bruto e líquido, tem toda a razão. Tem toda a razão, tem toda a razão. É a substituição de bruto e líquido. Tem toda a razão. Rendimento mensal líquido e não apenas o rendimento mensal bruto. Não há erro nenhum de transcrição, foi erro de leitura meu. Há uma diferença, além de... Há duas, tem toda a razão. É que esta análise fina às vezes permite a gente... Há duas diferenças, é de facto a história de não estar a frequentar o estabelecimento de ensino e é a história do rendimento não ser o bruto, mas o líquido. Na lei diz que é bruto e na proposta do PCP é líquido. Estamos só a ver a linha B. Estamos só a ler na linha B. E o senhor deputado chamou-me a atenção e bem, estava aqui uma coisa que eu não estava a chamar a atenção. Está correto o que disse? Força.
Uma outra questão, que é também para perceber, não? Quando na linha B ainda diz que o rendimento mensal bruto superior indexante dos apoios sociais, porque é que aqui o indexante é o IAS quando tudo o resto para a frente é sempre o ordenado mínimo nacional?
Há aqui uma discrepância no vosso projeto de lei, que aqui fala no IAS e tudo mais é rendimento mínimo mensal garantido.
E a partir de agora tudo é indexado ao vencimento, ao ordenado mínimo.
Nós colocamos...
Essa é só Porque às vezes
não... Não, mas é uma questão muito simples, basta fazer as contas. Nós colocamos a referência ao salário mínimo nacional no cálculo do valor da renda, na fórmula mais à frente, exatamente porque é mais benéfico para as pessoas, tendo em conta que o salário mínimo nacional é mais elevado. O objetivo é esse.
O NDIS é mais benéfico porque acaba...
Não seria mais correto, e no seguimento daquilo que foi acabado de referir pelo PSD, que fosse uniformizado aquilo que...
Oh, senhor deputado, registamos essa devida nota, tomamos todos a devida nota, quando chegar à altura das decisões é que vamos decidir se será melhor uma coisa ou se é melhor outra, mas identificámos aqui o problema. Hoje o objetivo é fazer o levantamento das situações e tentarmos perceber onde é que vamos ter que tomar a decisão. Indiciária, naturalmente, nós não tomamos decisão nenhuma, não temos competência para isso. Depois, a próxima linha onde há alterações é na linha F, e aqui, como eu estava a dizer, são de fundo, e era isso que o senhor deputado Alba Castelo Branco já estava nessa. Portanto, tanto o 109 como o 122 passam, onde estava rendimento mensal bruto, passa rendimento mensal líquido, e têm duas maneiras diferentes de o apurar. O rendimento mensal líquido nos termos do projeto de lei do PCP, depois é nos termos do número 2 que eles apresentam, que é o número 2 novo. No caso do BE, o rendimento mensal é calculado da mesma maneira, só que em vez de ser ilíquido, é líquido e faz referência ao decreto 70 de 2010. Eu não sei se tem o decreto 70 de 2010 presente, mas há um slidezinho a seguir que eu fui buscar com o 70 de 2010 para perceber quais são os rendimentos que entram no cálculo do seja do bruto ou seja do líquido. Portanto, é o artigo 3º do 70 de 2010, já na sua redação atual, com as alterações que ele teve, são estas coisas todas que entram. Rendimentos de trabalho, rendimentos empresariais e profissionais, rendimentos de capitais, rendimentos prediais, pensões, prestações sociais, apoios à habitação com caráter de regularidade e bolsas de estudo e formação não enquadrados no âmbito da ação social escolar. Portanto, isto é o que, no caso da lei, deve ser considerado para o rendimento mensal bruto, é soma disto tudo, depois dividida por meses. No caso do projeto do Bloco de Esquerda, é isto tudo líquido, embora o projeto do Bloco de Esquerda não diga exatamente o que é que significa o líquido. Não sei se o senhor deputado nos quer aqui adiantar qual é a vossa interpretação do líquido.
Não faço nenhuma ideia.
Se é apenas sem impostos ou é líquido mais outra coisa qualquer? Era só isso que eu queria perguntar, porque não está esclarecado. Muito bem. Senhor deputado, é assim, pode ser considerado apenas o líquido de impostos e, portanto, isso vê-se na declaração de IRS para quem o paga e para quem tem a obrigatoriedade de apresentar. Quem não tem a obrigatoriedade, o líquido é igual ao bruto, porque não paga impostos. E, portanto, essa é uma definição simples. Ou é líquido de várias coisas, como... Pronto, isso é que tem que ser visto, que é para se perceber do que é que estamos a falar. Entendidos? Podemos passar adiante?
É preciso estar sempre a ligar, mas nós quando colocamos o rendimento nos termos do número 2 e acrescentamos este tal número 2, porque... É como está interligado, por isso é que eu colocava, porque nós excluíamos do cálculo deste rendimento algumas... subsídios, prémios que os trabalhadores, por exemplo, recebem e que não são fixos, que são pontuais, alguns destes subsídios, não é? Ou seja, colocávamos como rendimento aquilo que é de facto a base, o salário, remuneração, o subsídio de Natal, subsídio de férias, mas, por exemplo, tudo aquilo que é suplementar, que é complementar, que não sendo, que é pontual, não sendo fixo, nós excluímos isso de rendimento, que é que nós referimos? Subsídios, prémios, remunerações variáveis, como seja, por exemplo, horas extraordinárias. E algumas prestações sociais, aliás, nós referimos só aquelas prestações sociais que devem ser consideradas como rendimento. Ou seja, clarificação de facto o que é considerado ou não é considerado rendimento na nossa proposta. Se quisermos resumir dessa forma, acho que é uma forma que se compreende, sim.
Força. Não estou a ouvi-la.
Boa pergunta.
Qual é a pergunta que eu não ouvi?
Por exemplo, no RSI, eu sei de casos onde é cortado o RSI porque uma das crianças, por exemplo, tem uma pensão de alimentos e consideram que essa pensão de alimentos é rendimento da família, quer dizer, que eu considero completamente anormal, porque a pensão é da criança, não da família. Também para termos cuidado nesta formulação, de isentar também de considerar que é algum rendimento da família, as pensões de alimentos, por exemplo, das crianças.
Temos duas...
Faz parte da família, mas aquela pensão é para aquela criança. O que acontece, por exemplo, no RSI, é que há crianças que têm uma pensão de alimentos, é que, por exemplo, se é 80 euros por criança, se a criança tem uma pensão de alimentos de 100 euros, cortam os 80 euros a essa criança e ainda vão cortar mais 20 euros a outra criança. Maneira, quer dizer, penso que isto é completamente errado.
Muito bem, aqui o problema que está a ser suscitado é se a pensão de alimentos deve ou não deve entrar nos rendimentos, claro, a considerar. Nos termos da lei atual, ela entra porque é uma prestação social, ou não? Não entra, não é uma prestação social. Entra tudo. Não, mas estão cá discriminadas. Portanto, estamos a falar da pensão de alimentos como... Não, prestação de alimentos como prestação social ou prestação de alimentos paga, por exemplo...
Não, passa por, paga por um ex com...
Não, o 70-2010, mas não é uma prestação social. Não, Sr. Deputado, o problema todo está em saber se na redação do 70-2010 a pensão de alimentos conta ou não conta. É a minha dúvida agora, não tenho aqui o 70-2010, mas posso ir buscá-lo. Tenho aqui o...
Não,